Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, mais uma análise do Crop View aqui para você. Hoje nós escolhemos dois municípios bastante diferentes em termos de localização, um ao sul do país e outro mais ao norte. A gente tem Tasso Fragoso lá no Maranhão, dentro daquela polêmica toda que ocorreu ao longo dos últimos dias em relação a uma matéria veiculada no jornal, pelo jornal Valor Econômico, dizendo da inviabilidade ou dos problemas que poderia ter o Mato Piba em relação à produção. A gente decidiu mostrar para vocês um pouquinho da história daquela região, como é que foram as chuvas lá nesse município especificamente de Tasso Fragoso. E vamos também falar de Dr. Camargo, no Paraná. Dr. Camargo fica mais ao norte do estado, produtores já preocupados com uma falta de chuva que poderia prejudicar a lavoura. Até que ponto essa falta de chuva prejudica realmente a lavoura e se vai ter continuidade essa situação mais seca que o produtor está vivenciando nesse momento? São informações que a gente vai trazer para você ao longo dessa conversa com o Paulo Murray. O Paulo já está aqui comigo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela participação. Ele é engenheiro agrônomo lá da Rural Tecnologia, empresa que detém aí os direitos do Crop View. E a gente vai perguntar para o Paulo, então, como é que está essa situação. Paulo, vamos começar com Tasso Fragoso, lá no Maranhão. Por que, Paulo, esses últimos dias muita polêmica aconteceu em relação a um material veiculado por um grande jornal de circulação nacional aqui no Brasil, enfim, o Valor Econômico, considerando ou colocando algumas limitações de produção para aquela região. Então, dá para a gente, através do Crop View, entender um pouquinho como é que é a relação com o clima naquela região, como é que foram os últimos anos em relação às chuvas por lá e como essas chuvas dos últimos anos influenciaram na produção e na produtividade daquela região. Não dá, Paulo?
Tudo bem, Alexander? Boa tarde.
Boa tarde para você.
Vamos tentar explicar um pouco isso. Realmente foi uma matéria que deu bastante repercussão nas mídias sociais, aí, principalmente no mundo do agronegócio. Vamos tentar mostrar um pouco o município de Tasso Fragoso, o que aconteceu nos últimos anos. E, logicamente, não dá para negar que a região do Mato Piba ela é uma região bem mais instável do que outras regiões que a gente está acostumado a conversar, como Paraná, como Mato Grosso. E mesmo dentro do Mato Piba tem regiões com chuvas mais regulares, chuvas menos regulares, enfim, isso é um fato. Mas a gente não pode generalizar de que toda a região é ruim e de que
não tem futuro, né?
Quem foi para lá quebrou a cara. Isso não é uma verdade. Então a gente pode, como a gente conversou, vamos tentar fazer uma simulação aqui para Tasso Fragoso do que foram os últimos anos de produtividade naquela região, para poder mostrar um pouco aí para quem está nos vendo.
O que a gente vai ver, Paulo, o que a gente vai ver é uma simulação do que realmente aconteceu, baseado com um relatório com as informações do que aconteceu nos últimos, quantos anos a gente vai fazer, Paulo? 8 anos? 10 anos?
Podemos fazer, vamos fazer até 2010, vamos até 2008?
Vamos até 2008. São 8 anos aí, né? Contando com essa safra.
8 anos. Aí nós vamos aqui. No Maranhão. Opa. Município de Tasso Fragoso.
Não se falou. Tasso médio. Fragoso fica ali bem no sul do Maranhão, né? Mais na região sul.
Isso,
do Maranhão.
Sudoeste, quase divisa do. Bem divisa ali do Piauí de Baixa Grande, do Ribeiro ali.
Ou seja, uma região, um município que integra o Mato Piba, né?
um município que integra o Mato Piba. Aqui a gente sabe que o plantio ali é um plantio mais para o final do ano, né?
Uhum.
Então, a gente está tirando aí todos os anos, ele está dando as médias de produtividade. Setembro, outubro aí a gente não tem como tirar aqui do nosso quadro. E aí você está vendo os anos, ele está formando aí a... Você vê que de 2008 até onde a gente está enxergando... São excelentes produtividades. Né?
Esse percentual que a gente vê é o potencial produtivo, né?
É o potencial de produtividade de cada ano obtido, né?
Uhum.
Você vê aqui, em 2012, a gente teve algum problema aqui no final do ano, para quem deixou de plantar para o final de dezembro.
Uhum.
2013, ele foi um ano relativamente bom também, ó, ou bom, podemos considerar bom.
Uhum.
14 foi um ano que apresentou problema.
Por causa do El Niño.
E 14 e 15, né? E agora a gente está no ano de 2016, que não é, comparando, não é dos melhores, tivemos anos bem melhores, mas também não é um ano...
Ruim, né?
Ruim, catastrófico. Aqui a gente pega a média dos últimos 8 anos, né, que a gente fez. Você vê que são números dentro de um padrão bem razoável, né?
Acima de 80% de produtividade. Em função
acima de 80% de produtividade.
Em função da influência agora, do clima, né?
Que tem aspectos que tem que ser considerado, Alexander, para aquela região, é que são regiões... que é a nova fronteira, quer dizer, são os últimos lugares onde se foram plantar, ou seja, os solos começaram a ser trabalhados mais recentemente.
Uhum.
Então tem lugar ainda que o solo não foi ainda atingiu sua capacidade máxima de produtividade, não está com seu perfil de solo adequado ainda. Então nesses lugares, é logicamente um solo arenoso, ele sente mais. Uhum. Agora, se você pega os produtores que estão lá há mais tempo, que já fizeram todo um trabalho de produção, de trabalho de solo, de preparação, de correção, esses produtores conseguem atingir essas médias. É uma comparação, às vezes, um pouco injusta, às vezes, com o Mato Grosso, que realmente tem uma chuva mais regular e já tem solos que estão há muito mais tempo produzindo, né?
É verdade. Bom, mas a conclusão que a gente tira é que, na média dos últimos 8 anos, teve um potencial, sim, produtivo acima de 80%, para quem plantou a partir de novembro, isso fica bem claro nessa linha aqui, né, de média dos últimos anos. Tudo acima de 80%.
Sim, nessa linha aqui.
Tudo acima de 80% e, claro, nos anos de El Niño a gente já sabe que a produtividade realmente sofreu bastante por lá e você vê isso representado nesses 2 anos, principalmente 2014 e 2015. Olha só, daí aqui a situação é bem crítica mesmo, mas isso por influência do El Niño, e todo produtor que está lá naquela região sabe também como é que o clima atuou naquele determinado momento. Mas vamos ver os resultados para essa safra então, Paulo? Vamos ver quais são as tendências aí, aonde que pega, onde que as perdas estão acontecendo, enfim. Vamos dar uma olhadinha?
Vamos sim. Vamos olhar aqui. Vamos lá na edição de pontos. Vamos pegar aqui o Maranhão. Opa, vamos fazer um cadastro aqui de Tasso Fragoso. Vamos colocar um plantio aí 15 de novembro, pode ser?
Acho que é um pouquinho mais tarde, a partir do dia 20, Paulo.
20 de novembro. botar vai 120 dias aqui, Maranhão, Tasso Fragoso, 20/11/2016, aqui para efeito de vamos botar 65, que a gente está fazendo de maneira generalizada, uhum. Solo médio, com alerta para 50% na para probabilidade de doença. E aqui a gente tem aí as fases de desenvolvimento, uhum. Estabelecimento, e você vê que vem aqui, ó, nos decênios, a gente está aqui nesse primeiro aqui, né, que é o plantio dia 20, uhum. Vem com o solo sem excedente, depois você vem com uma boa chuva, né? Verdade. E aqui está dando uma penalização lá no final.
Pelo excesso de chuva?
Ao contrário, né?
Rapaz, olha que interessante.
Olha o tanto de chuva que tem comparado com a média dos últimos 10 anos. A linha amarelo, lembrando, para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, essa é a nossa média de 2000 para cá. E aqui o vermelho e o azul é a safra atual. Então você veja aqui o que é a previsão aqui de balanço hídrico do solo para esse ano.
Volta um pouquinho lá para cima, para as fases, Paulo, só para a gente ver direitinho aonde que acontece a perda. Vamos lá.
Está no finalzinho aqui, no final da colheita aqui. Quer dizer, ele começa a perder aqui. Na realidade, ele começa a perder, mas dentro de uma normalidade, no florescimento, com um excesso, no enchimento de grãos. A partir do enchimento de grãos, ele começa a ter uma perda por excesso.
Que daí a planta já não precisa mais de tanta chuva, né?
É, aqui você já começa a ter já teve o florescimento com excesso, quer dizer, também às vezes pode causar abortamento, né? Uhum. Esse excesso de chuva. E aqui você está perdendo. E aqui é uma coisa que tenho que deixar claro, o nosso sistema, ele não informa a qualidade. Isso é uma coisa que eu acho que no futuro a gente vai ter que buscar também, incluir a qualidade, é muito difícil isso, envolve um monte de trabalho de campo, muito trabalho de campo, mas aqui a gente não está falando nem de qualidade, hein? É de produtividade.
De produtividade relacionada com o clima, não é isso?
Um clima, enfim, mas com peso, com quantidade de sacas por hectare.
Tá.
Sem falar em qualidade. Quer dizer, perfeito, que a gente está vendo aqui um excesso, podemos até estar falando em algum problema de qualidade também.
Ah, entendi. Perfeito. Aqui, ó, a gente, a partir de fevereiro ali, a gente vê de 10 em 10 dias chuvas acima de 100 milímetros por lá. É muita chuva, hein, Paulo?
Muita chuva.
Rapaz, muita chuva. Do céu.
Voltando aqui para baixo do...
Aqui a gente vê bem, né? Pode ser um problema inclusive para a colheita, né?
Sim. Até aí que eu falo, entre alguns problemas aí, que olhando isso, também ajuda na análise. Quer dizer, que janela de plantio eu vou ter, se eu vou ter que alocar mais máquinas para a minha colheita. São problemas que ele já começa a poder antever, né?
Olha só, lá em Tasso Fragoso, então, no Maranhão, o problema esse ano vai ser o excesso de chuva. Chuva demais nos momentos aí de florescimento. A partir do momento de florescimento, chuva já começa a penalizar aí a lavoura e trazendo perdas para a produção. Olha aqui o volume de chuva, como é que vai aumentando. E já começa a aumentar a partir de agora, né?
A gente está aqui, ele já começa a subir, e você vê que na média ele vem bem moderado, no final aqui você tem um excesso, ele já começa aqui pegar, E só subindo, só subindo.
Rapaz, é muita chuva, hein?
Já é bastante chuva. É bastante chuva.
Olha só, alerta de chuva, de muita chuva, então, lá para Taço Fragoso, que pode, pelo excesso, ter a produção, a produtividade comprometida para a soja lá em Taço Fragoso, no Maranhão. É muito interessante essa avaliação, porque às vezes a gente fica focado só na falta de água, mas o excesso também prejudica a planta, né, Paulo?
Sim, sim. E é curioso, quer dizer, é um ano, está bem atípico, e a gente pegou uma região que é uma região normalmente com boas produtividades, que não tem esse problema nem tanto de falta, nem do excesso. Agora, e para você ver aqui, fica nesse mapa de balanço hídrico, dá para notar bem que essa diferença do Mato Piba para outras regiões, quer dizer, ele é muito definido, um período de água com um período de seca, né? Você vê que tem aqui para trás bem um déficit, quer dizer, essa é uma característica da região, quer dizer, são períodos bem definidos de
concentração de seca, chuva, período... né? Você tem aqui, né, mais para baixo, a previsão nos próximos 15 dias. O que está indicando a previsão para os próximos 15 dias ali, Paulo?
De precipitação, né? Olha aqui. Começa a chover aqui no dia 29.
Daí não para mais.
E aí tem essa chuva aqui. A gente aqui está enxergando até o dia 8 do 12, né?
São chuvas maneirinhas aí, mas o problema pega mais lá em janeiro, fevereiro, não é isso?
O problema está pegando mais aqui para frente, né? Aqui aumenta muito, né?
É, lá para janeiro, lá.
Lá para janeiro, final de janeiro.
Final de janeiro, começo de fevereiro.
Meio de janeiro ali. Aumenta muito.
É. Talvez quem adiantou um pouquinho aí o plantio, teve condição de adiantar o plantio aí, teve um resultado melhor, talvez, será?
É, se você quiser a gente pode até fazer um... Temos tempo para fazer um...
Vamos lá, pode ser. Um início de plantio no dia 10, talvez? 10 dias antes? Será?
A gente pôs 25, né?
Não. A gente pôs dia 20.
A gente pôs 20.
Ou dia 1º?
Vamos pôr dia 1º do 11 para ver o que acontece.
Vamos ver.
Taço Fragoso. 1º do 11, 2016. Vou botar o potencial de 65, 100 hectares. Tipo de solo. Vamos ver o que acontece aqui. É mais ou menos um pouquinho melhor, né?
É um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Se alguém plantou antes aí, fugiu desse excesso de chuva ali no período de floração, né?
Deu um pouquinho melhor aqui, deu, se eu não me engano, 8, 9% a mais, né?
O outro tinha dado 71.
71, 8% a mais.
É.
Mas é um ano de...
Muita chuva, né?
Bastante chuva.
Muita chuva, exatamente.
Um ano de muita chuva.
Vamos ver o balanço hídrico de novo? E essa simulação, para quem fez o plantio, a partir do dia 1º de novembro.
1º de novembro.
Situação um pouquinho melhor do que aquele que está plantando agora desde o dia 20.
E você vê que é o 1º de novembro, ele plantou aqui com o solo estabilizado, né? Sem muita umidade no solo.
Uhum.
Até um déficit.
Uhum. E a chuva, talvez aí, a chuva foi pegar mesmo.
Você veja, pelo histórico, não era o momento, realmente não é o momento mais indicado, né?
Uhum.
Ainda realmente é mais para frente, mas esse ano talvez tenha sido melhor.
É verdade.
Quem arriscou, plantou aqui, passou um pouco com o solo aqui no primeiro período aqui ainda sem excedente, mas evitou um período de muita chuva lá para frente. Você vê que aqui, no dia 10 de dezembro aqui, mostra bem o antagonismo aqui, né? Ó,
tradicionalmente
da média de menos 14 de média para um excedente de 18.
É. Tradicionalmente tem o 10.
Então ele pegou, conseguiu pegar essa chuva aqui, quer dizer, quem adiantou um pouco o plantio vai conseguir um resultado
um pouquinho melhor.
Melhor, que eu acho que 8%, eu acho que é um número, hoje em dia, qualquer 1% já é bem interessante.
Não tenha dúvida. E olha aqui a diferença, a quantidade de... Aqui é excedente hídrico. Para ter esse excedente hídrico, é sinal de que choveu muito.
É sinal de que vai chover muito, porque tem toda a utilização da planta, tem toda a água que acaba não sendo absorvida, quer dizer, isso é o que está no solo, né?
É
o que realmente está absorvido.
São vários decêndios aí de chuvas acima de 10 milímetros, de 100 milímetros. Decêndios com chuvas acima de 100 milímetros. Ou seja, vamos ver como é que vai ser o ano lá, se não vai ter nenhum problema, inclusive para a população mesmo lá do município, né? Tomara que não, vamos ver.
Sim. E aí, especificamente para o produtor, ele começar a se preocupar também com a colheita dele, né?
Exatamente. Se planejar, sabendo que vai ter muita chuva lá, ver os melhores... Porque imagino que num período de 10 dias deva ter um dia ou dois ali que você tem menos chuva, que de repente dá para entrar para colher, enfim, tem que fazer essa colheita rápida para não ter perda também de qualidade, né, Paulo?
Sim, vai ter que ser uma colheita, como aconteceu essa última safra no Paraná, que a gente tinha lavouras com produtividades aí de 70 sacos e virou pó, né?
Exatamente. Por causa do excesso de chuva. Bom, vamos lá para o Paraná, vamos ver o que lá em Doutor Camargo está acontecendo, Paulo. O pessoal está preocupado, será que tem motivo?
Vamos dar uma olhada lá em Doutor Camargo. Vamos buscar aqui Doutor Camargo. No Paraná. Vamos aqui, Doutor Camargo. A gente fez aqui... Tem algumas simulações aqui de Doutor Camargo. Você quer começar por qual? Pelo 1 do 10?
Vamos começar por essa do dia 20, 20 do 9. Depois,
dia 20 do 9?
Logo depois que teve a liberação do plantio, acabou o vazio sanitário. Vamos ver quem plantou lá. O que aconteceu?
Tem uma condição boa. A gente está simulando quem plantou dia 20 do 9.
Com qual ciclo? Vamos ver, Paulo? Vamos ver as...
Aqui a gente plantou com 110.
Ciclo de 110 dias, está aqui. Produtividade esperada 60 sacas. Solo... teor de argila...
Solo argiloso.
Ok.
De 36% a 60% de argila.
36% a 60% de argila. E lá, o que está mostrando?
A gente está aqui hoje, né? No florescimento. Está mostrando um déficit aqui de 19%, de 19 milímetros no solo. Aqui foi quando você começou a ter uma perda aqui no decêndio, aqui no 30 do 10 a 8 do 11. Pequena, aqui foi onde ela aumentou um pouco já para 88%. Os próximos 10 dias aí, até o dia 8 do 12, 15 dias, né? A gente tem realmente uma falta aí, uma chuva ruim, quer dizer, aumenta um pouco esse déficit do solo e depois ele volta a se estabilizar. Então ele cai aqui para 88% de produção, 83%, e estabiliza 83%
até o final. Ô Paulo, então se justifica essa preocupação do produtor? Ele está olhando para a lavoura dele e está vendo uma situação que está tirando a produtividade dele.
Sim, a gente está justamente num período aqui que ele está enfrentando falta d'água. E ela não está tendo água no solo para captar. E você está vendo que ele deve estar olhando no físico, ele está olhando e está sentindo, ele está vendo a lavoura...
Não responder, né?
Como a gente disse, não responder e sentir mesmo, a gente sente, né? Você vê que ela é mais murcha, enfim, o crescimento não é aquele que você está esperando, e realmente mais...
E olha aqui, não é...
Não é de tudo ruim...
Não é que não...
É que ela estabiliza, e depois volta, ele não, essa perda não vai ser... progressiva.
Não é
ela
que,
vai se estabilizar.
Não é que não chove, né, Paulo? A gente tem aqui, por exemplo, 18 milímetros, 8 milímetros para um período de 10 dias. Mas é um volume que não atende a necessidade da planta naquele momento.
Nessa fase que ela está.
E nesse momento, tá faltando... a gente está exatamente em que fase?
A gente está aqui, ó, nesse descende aqui no florescimento. Aqui.
Florescimento, tá. Primeira parte do florescimento.
Que é uma fase extremamente importante.
Que precisa de água.
Por isso
começa a penalizar tanto aqui, né, Paulo?
Por isso que cai de 94 para 88 para 83 aqui.
Falta chuva na aqui hora que está florescendo.
Aqui você tem 11% de perda aqui, nesse período aqui. Do começo do florescimento até o final, ali onde começa o enchimento de grãos. No enchimento de grãos, se estabiliza, o solo volta para um equilíbrio, normalidade, 0 a 0,
uhum.
E aí ele estabiliza nesse 83%.
Muito bem.
E aqui embaixo a gente tem o mapa do balanço.
Realmente falta um pouquinho, né, de chuva agora.
Você vê aqui a média, né? Você teve um excesso aqui, né?
Verdade.
Acima da média. Caindo bem aqui. Para a média. Só que aí ele entra no negativo e aqui na média ele não cai, né?
Novembro inteiro, praticamente novembro inteiro e dezembro inteiro com chuva ou com déficit hídrico, né?
Sim, sim. Ao contrário da média. Ele vai recuperar aqui no final, por isso que a gente não tem mais aquela... A gente estabiliza aquela perda, porque aqui ele equilibra, né?
Uhum.
Então ele se estabiliza.
Muito bem. E para quem plantou um pouquinho mais tarde, ali para o dia 1º de outubro, Paulo? Vamos ver também?
Vamos lá. Doutor Camargo, 1 do 10...
Melhora um pouquinho quem plantou mais tarde, aparentemente.
Melhora um pouquinho. Aí você tem uma perda, tem esse período aqui onde a gente está no desenvolvimento vegetativo aqui. É o que a gente está enxergando, é o que vocês, com os contatos de vocês aí, com os produtores estão passando para vocês, que é um período que está assustando um pouco pela falta de chuva, né?
Exatamente.
Está coincidindo aqui. Ele tem essa perda um pouco mais acentuada para 86, só que ele aqui ele tem 3% a mais aqui, ele estabiliza no 86.
Porque no enchimento de grãos ele tem água suficiente aí para garantir o enchimento de grãos. Ele penaliza ali no florescimento.
Ele tem mais de água aqui. E no próprio florescimento ele pega um pedaço de florescimento onde ele já estabiliza a água, ao contrário do que a gente estava vendo antes. Então a gente está aqui. Ele teve aquela água aqui, até um excesso aqui, né? Equilibrou, coincidiu aqui com a média. e aqui ele passa por esse período aqui que vai ser de déficit.
Que é exatamente o período que a gente está passando agora e por isso, como a gente já frisou aqui, por isso o produtor está tão assustado. A tendência é melhorar um pouquinho essa relação entre a chuva e a necessidade da planta aí, mas não dá para reverter a perda que está ocorrendo nesse momento, né, Paulo?
Aquela perda que foi, que está estabelecida, enfim, ela está, mas começa a olhar aqui que dia 9 de dezembro agora, o solo já começa a recuperar a umidade para atingir aqui um equilíbrio no dia 19 e ele vai até o final assim.
E uma condição
um lado positivo,
tranquila para colheita.
Olhar as coisas também. Desculpa, pode falar.
É uma condição mais tranquila para colheita também, né?
É isso que eu ia falar, é o lado positivo que a gente às vezes tem que também ajudar a enxergar as coisas também um pouco mais positivas, é que vai ser uma colheita tranquila, quer dizer, uma colheita sem aquela correria de ter que encher de máquina ou achar uma janela, quer dizer, provavelmente vai ser uma colheita com bom andamento e sem percalço.
Muito bom. Muito bom. Então, assim, a gente pode dizer que são boas notícias lá para o Dr. Camargo. O momento é realmente de preocupação, esses próximos dias, próximos 20, 30 dias aí, até 9 de dezembro, né, Paulo? 15 dias, 10 dias? 10 dias aí.
Isso aí, a gente começa a ver o solo começar a se recuperar lá pelo dia 9 de dezembro.
Tanto que tem uma previsão de volta das chuvas agora nesse final de semana. As chuvas voltando, ela já começa a fazer esse armazenamento. A gente já vê uma retomada aí, né?
Aqui tem uma previsão, aqui a gente tem umas chuvas pequenas aí para hoje, amanhã. Depois ela aumenta um pouco dia 28. Esse período é uma chuva, existe, mas ela ainda está realmente...
É pouca, né?
Assusta um pouco, assim.
É verdade. Muito bom. Análise feita, então, para Dr. Camargo lá no Paraná, no norte do Paraná. E você, produtor, que quer saber da sua região, do seu município, da sua fazenda, dá para saber também. O CropView, a ferramenta, ela tem a possibilidade de determinar exatamente a área que você quer observar, né, Paulo? E você também pode fazer um histórico personalizado das condições de chuvas na sua lavoura, na sua propriedade, não é?
Isso. A gente tem condição de inserir, de personalizar isso para cada produtor, para cada talhão, desde que ele tenha o histórico de chuvas e também a chuva do ano corrente. A gente insere isso no sistema e os dados ficam personalizados, fica customizado para cada produtor e para cada talhão, se ele tiver isso por talhão.
E muito bem, não é porque hoje é Black Friday não, mas eles têm um sistema lá de uso de 30 dias para a pessoa conhecer a ferramenta, não é isso, Paulo?
Isso, é entrar no cropview.com.br, tem 30 dias para usar e a gente está à disposição para explicar como é que usa, para tirar as dúvidas, fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, que mandem para vocês, como a gente tem feito, vocês repassam para a gente vai tentar, na medida do possível, responder o mais breve possível.
Então, www.cropview.com.br. CropView, vamos soletrar o CropView aqui, é CropView. É isso, Paulo? Soletrei
isso,
certo?
Isso mesmo.
Então tá bom.
Isso mesmo.
Então, vá conhecer a ferramenta, vá entender como é que funciona, enfim, faça simulações na sua propriedade, é uma ferramenta bastante simples. Você viu que o Paulo, na hora, conseguiu ali montar para a gente um prognóstico do que acontece nesses dois municípios. São quantos municípios que vocês têm acesso aí às informações hoje, Paulo?
Temos mais de 1.000 municípios já cadastrados aqui no CropView.
Porque vocês dependem das informações levantadas pelo INMET, não é isso?
Isso, e o CPTEC, a gente recebe essa informação diária dos dados observados E também a gente tem a previsão dos próximos, sempre dos 6 meses à frente, né? Isso roda diariamente no nosso sistema.
E na hora que você tem essa informação do clima, cruza com o ciclo da sua soja, do seu grão, e o tipo de solo que você tem, o solo para, né, estimar aí quanto de água pode ficar armazenado, se é um solo que libera muito fácil essa água, se ele retém mais essa água, a planta, pela necessidade que ela tem de mais água ou menos água, dependendo do tamanho do ciclo, e a quantidade de chuva, todas essas informações conjugadas aí, elas trazem esse mapa de tendências aí para a produtividade, não é isso, Paulo?
Sim, é um algoritmo, né, que chega a todos esses, cruzando todas essas informações, isso baseado também nos trabalhos de campo, né, observado, os dados são cruzados, feitos os cálculos e daí chega-se a essa penalização, né?
Muito bem. Então, vai entender... Entenda um pouquinho da ferramenta, faça suas simulações também, participe, conheça um pouquinho do CropView. A gente, por enquanto, agradece a sua participação. Semana que vem a gente volta com mais 2 municípios aí para serem analisados pelos produtores. Se você quiser que o pessoal lá da Rural Tecnologia faça para você a simulação do município, manda para a gente aí. As informações básicas são o ciclo, o dia do plantio, o tipo de solo que você tem lá e... Só, né, Paulo? Basicamente.
E o seu município, né?
E o município, obviamente, para a gente poder simular. O Paulo faz aí para a gente a simulação e traz aqui as informações para você, tá certo? Mande essas informações para a gente repassa para ele. Na semana que vem a gente faz aí para o seu município. Paulo, obrigado por enquanto. Um abraço para você. Até a semana que vem.
Obrigado, Alexandre. Bom fim de semana e até a semana que vem.
Muito bem. Paulo Murray, engenheiro agrônomo. Lá da Rural Tecnologia, trazendo para a gente as informações de Tasso Fragoso no Maranhão e Dr. Camargo no Paraná. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente vai falar sobre o mercado de suínos. Parece que tem novidades aí. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Continue com a gente.